no ar.
Falando nisso.
Falando nisso.
Seja muito bem-vindo a mais um programa Falando Nisso, aqui na sua melhor sintonia, Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Muito bom ter a sua companhia nessa manhã de sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2021. Agora são 11 horas, 5 minutos, para você de todo o Brasil e do mundo que nos acompanha pela internet, para você que está aí no aplicativo ouvindo a Rádio Novo Tempo e para você que está aí no radinho, né? Sempre companheiro de todos os dias ouvindo a nossa programação, participando, interagindo com a gente. Isso é tão bom, né? Pois é, maravilhoso. E por aqui do outro lado, quem vos fala é Abinal Júnior, tendo o prazer da sua companhia sempre, hein? Onde quer que você esteja nesse momento. Para você que está em casa, para você que está no trabalho, você que está no trânsito, para você que nesse momento, quem sabe, está aí no ônibus, fone no ouvido, está na academia fazendo exercícios. Que legal, hein? Grande abraço para você também, onde quer que você esteja. Seja muito bem-vindo a mais um programa Falando Nisso. E o Falando Nisso de hoje já trouxe aqui uma enquete, inclusive a gente já postou lá no Instagram da Rádio Novo Tempo e algumas pessoas já deixaram por ali o comentário, né, sobre a nossa enquete de hoje do programa Falando Nisso. E é o seguinte, a enquete de hoje, para você participar com a gente, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o que você acha da fofoca, né? Você já sofreu alguma vez por causa da fofoca? Ai, 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 essa tal dessa fofoca é complicada, hein? É ou não é? Pois é, através da fofoca, muitas pessoas são prejudicadas injustamente, né? E nesse caso da fofoca, o que é a fofoca de fato, né? Ela consiste justamente nisso, né? No ato de fazer afirmações não baseadas em fatos concretos, especulações em relação à vida de alguém, mas também a gente sabe que a fofoca, ela pode ser também a divulgação de fatos verídicos da vida de outras pessoas sem o consentimento das mesmas. Por exemplo, alguém chegou e falou para você, contou um segredo ou se abriu com você, né, de alguma situação que está passando ali, algo realmente verdadeiro. E aí você já vai e passa para outras pessoas, né? Isso que a pessoa contou para você, confidenciou a você, aí você acaba contando para outras pessoas e tal, e aí fica uma situação bem complicada, né? Isso também é fofoca, a gente sabe disso, independente da intenção, né? Da definição ou de um simples comentário sem fins malignos. Às vezes, sem querer mesmo, acaba. Tem gente que fala, fulano é boca aberta demais, né? Não dá para contar nada para ele ou para ela, porque já sai espalhando para todo mundo e, às vezes, sem querer, acaba fazendo fofocas, não é verdade? E isso é realmente muito complicado. Mas, ainda que esses comentários não sejam maldosos, será que é saudável gastar tempo desse tipo de conversa? Será que é saudável a gente gastar tempo com esse tipo de conversa falando da vida de outras pessoas, seja algo verdadeiro ou não, né? Seja fato realmente ou não? Qual é o seu pensamento sobre esse assunto, hein? E conta pra gente também se você já foi vítima de fofoca. Já foi? Já foi vítima de fofoca? Trouxe problemas aí pra sua vida? Talvez pro relacionamento, Ai, essas fofocas aí no relacionamento são complicadas, muito complicadas. E com a gente hoje aqui, Pastor Felipe Amorim, que vai falar sobre esse assunto também, né, Pastor? Bom dia.
Olá, queridos amigos da Rádio Novo Tempo, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para conversar um pouco mais sobre o que a Bíblia diz sobre essa questão da palavra, do cuidado com as palavras, da fofoca. O que que a Bíblia apresenta para nós sobre esse assunto?
Pois é, pastor, daqui a pouquinho o senhor já fala para a gente um pouco mais sobre o que a Bíblia fala sobre esse assunto. E agora a gente vai para os ouvintes, né? Saber o que os ouvintes pensam sobre esse assunto, sobre o assunto da fofoca. Manda mensagem pra gente aí também no nosso WhatsApp, que é o 12981510081. Já marcou o WhatsApp da rádio? Não ainda? Então corre lá, pega caneta, pega papel ou no celular mesmo. Já abre ali nos contatos e adiciona o nosso contato, que é o 12981510081. E fala pra gente se você já sofreu por causa da fofoca. Bom, aqui no Instagram da rádio, a Lucidalva Santos, ela diz o seguinte, ó, sim e não, nada agradável. Verdade, né? Ela diz que sim, já sofreu por causa da fofoca, mas não fez. Já sofreu por causa da fofoca, mas não fez fofoca, tal, não espalhando. Pelo que entendi, foi isso que ela quis dizer ali, né? Também aqui, ó, Edinalva diz o seguinte, muitas, inúmeras vezes já sofri por causa da fofoca, inclusive da própria família. E como dói, hein? Puxa vida. Deixa eu ver aqui, o nome também é Marida Moreira, isso? Já sofri por causa da fofoca e o pior é que veio da própria família. Ai, 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 olha só, tem mais gente aqui, ó, a Stephanie Arruda dizendo o seguinte, sim, principalmente na igreja. Ixi, como dói, hein? Quando a fofoca vem de dentro da família, vem da igreja. É, realmente, algo muito complicado isso, hein? Quem mais passando por aqui? Deixa eu ver. Os nomes aqui do Instagram é mais complicadinho para a gente falar, né? Só vou dizendo aqui dos ouvintes que trouxeram a mensagem. Sim, perdi meu emprego por conta de uma calúnia. Poxa vida, olha só. Chegou até a perder o emprego. Mais um ouvinte dizendo o seguinte. Quando comecei a namorar, meu esposo... E a ex dele resolveu contar histórias, ela coloca entre aspas aqui, né? Contar algumas historinhas aí sobre mim para as pessoas e descobri que eu nem sabia sobre mim. Descobriu que eu nem sabia sobre mim. Olha só que coisa, hein? E colocou aqui, infelizmente tem pessoas que até hoje me olham torto por causa da fofoca e olha que isso já faz mais ou menos uns 5 anos. Puxa vida, que situação complicada essa, hein? Pastor Felipe Amorim, olha que essa questão da fofoca realmente é algo muito complicado, esse hábito, né? Tem pessoas que têm, infelizmente, têm esse hábito de fofocar, né? E, inclusive, né, para você também, ouvinte do Novo Tempo, esse hábito de fofocar, ele pode estar associado à falta de autoestima. Pois é, talvez você já até tenha ouvido falar sobre isso, né? E nesse caso... menosprezar o outro funciona como um mecanismo de autodefesa. Pois é, falar mal de uma pessoa produz a sensação de que você é melhor do que essa pessoa. Quando você fofoca, quando você inventa alguma coisa sobre outra pessoa, seja isso inveja ou preconceito, não é verdade, pastor?
Sabe, fofocar é uma coisa extremamente desagradável para quem faz e para quem recebe a fofoca. Muitas vezes, algumas pessoas gostam de fofocar, né? Ou pelo menos sentem prazer em falar da vida alheia. Você já conheceu alguém que chegou na roda e a pessoa já começa a dizer, você sabe o que aconteceu com fulano, você já ouviu falar o que aconteceu com cicrano? Tem gente que gosta desses programas de fofoca e de seguir sites de fofoca. Eu acho isso muito feio, eu acho isso muito ruim, e a Bíblia também acha isso muito ruim.
Com certeza, daqui a pouquinho a gente já sabe, já vai descobrir um pouquinho mais aí, né, pastor, sobre o que a Bíblia diz sobre isso. Segura aí, viu? Segura aí, já traz pra gente o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Tem ouvintes aqui participando também, pelo nosso WhatsApp, deixa eu já puxar aqui no WhatsApp da rádio, inclusive tem áudio, vamos puxar.
Bom dia, Agnal, aqui é Paula da cidade de Crisanto.
Ô Paula, bom dia.
A fofoca prejudica a vida das pessoas. A Bíblia diz que os mexericos são tão gostosos e como nós gostamos de saboreá-los. Uhum. Então a gente tem que pensar e ver o que a gente vai falar para a gente não prejudicar as pessoas e também não pecar contra Deus. Eu também já fui vítima de pessoas falar o que não aconteceu comigo.
Infelizmente, né? Infelizmente tem muito disso. Vamos puxando mais uma participação aqui. Oi, bom dia. Já sofri sim pela fofoca na igreja. E o mais doído é que não me perguntaram, só espalharam a fofoca. E sofro por isso até hoje. Meu ex-marido fazia fofoca de mim e os irmãos acreditaram. Olha só que coisa. Os irmãos acreditaram e por conta de mentiras e fofocas, me separei dele. Isso já faz 5 anos, mas até hoje não me recuperei. Aí a participação de mais uma ouvinte aqui no nosso WhatsApp da rádio. Tem mais gente aqui. Olá, bom dia. Sou Elaine Souza, de Paulínia. Sim, já sofri por causa de fofocas. Perdi grande amizade no meu trabalho. Fiquei muito triste. Poxa vida, como é doloroso isso, né? E eu não sei se existe alguém que não sofreu por causa de fofoca, né? Acredito que todo mundo algum dia já deva ter sofrido por causa de fofoca. É, inclusive, mais um ouvinte aqui trazendo, ó, eu sofri calúnia de uma pessoa que diz hoje que me ama e é da igreja, mas eu trato essa pessoa diferente. Não confio mais nela, eis a questão, né? Porque às vezes quando alguém levanta uma calúnia sobre a gente, fofoca e tudo mais, pra gente voltar a confiar nessa pessoa é mais complicado, né? Mas vamos então saber agora o que a Bíblia fala sobre esse assunto, né, Pastor Felipe? A gente quer saber, Pastor, o que a Bíblia fala sobre esse assunto da fofoca, né? E por que a fofoca ela é tão ruim assim? Fala pra gente, Pastor.
Porque fofocar é uma forma de agressão. Quando você fofoca a respeito de alguém, você está, de certa forma, agredindo aquela pessoa. Você está agredindo a integridade daquela pessoa. A gente fofoca e, geralmente, as fofocas são sobre coisas ruins, né? Ninguém fica fofocando sobre as qualidades da pessoa. Falando mal do outro e agredindo o outro verbalmente. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quem fofoca fala mais a respeito de si do que do outro. Eu vou repetir para você. Quem fofoca fala mais a respeito de si do que do outro. Porque quando a pessoa está fofocando, ela está dizendo que o seu caráter é ruim. Ela está dizendo que o seu caráter é mau. Então, se você, por acaso, é uma pessoa que gosta de fofocar, por favor, comece a pedir a Deus para mudar a sua vida. Porque essa é uma atitude que desagrada a Deus, desagrada muito a Deus. A fofoca deve sempre morrer em mim. Pense nisso. As pessoas estão fofocando e a fofoca está avançando, 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 e de repente essa fofoca chegou em você. Alguém te contou essa fofoca. Ela deve morrer em você. Ela deve morrer porque de você não vai passar. Olha que compromisso legal que eu estou te propondo aqui. Todas as vezes que você ouvir uma fofoca, então ela não será passada para frente. Se isso acontecer, você vai evitar muitos problemas para você e para outras pessoas. Porque todas as pessoas precisam ter essa consciência de que a fofoca deve morrer em mim. Eu acho que essa é uma boa decisão para esse momento, né? Agora, no começo da nossa conversa já, decida que toda fofoca vai morrer em você. Você vai ouvir e não vai passar para frente. Bem, aqui no nosso, na nossa Bíblia tem um texto, na verdade um capítulo, que fala muito sobre essa questão da língua, do cuidado com a língua, de como controlar a sua língua. E eu gostaria de estudar com você. Se você tem uma Bíblia aí, abre em Tiago no capítulo 3. E lá em Tiago capítulo 3 você vai encontrar conselhos preciosos a respeito desse órgão tão pequeno que é a língua, mas tão destrutivo. Olha o que diz a partir do versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha que coisa! Eu gosto demais desse texto, porque Tiago está falando sobre cristianismo prático. Todo o livro de Tiago fala sobre cristianismo na prática, como é que um cristão vive no dia a dia. E aqui no capítulo 3, Tiago está nos falando como um cristão lida com a questão da língua, das palavras. E ele começa logo dizendo assim, uma frase de lacração. Ele diz assim, quem consegue refrear a língua também refreia todo o corpo. É isso mesmo. Se você não tem poder de refrear a sua língua, se você fala o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, se as coisas vêm à sua cabeça e sem filtro elas vão para a sua boca e saem para ofender as pessoas, então isso quer dizer que você não está conseguindo também refrear o seu corpo. Mas se você conseguir conter as suas palavras, se a raiva vem e você então você consegue de alguma forma controlar a sua raiva, de tal forma que você não vai avançar sobre as pessoas, você não vai jogar fora tudo que você está pensando, você não vai vomitar sobre a pessoa as suas palavras de ódio. Se você consegue controlar tudo isso, Tiago está dizendo, você também vai controlar todo o seu corpo. Olha que coisa, que ligação interessante, né? Porque Tiago está nos dizendo que aqueles que conseguem controlar a sua língua, eles também conseguirão controlar a questão da sua sexualidade, a questão do seu sono, conseguirão controlar a questão da sua alimentação. Veja, Tiago está dizendo que aqueles que refreiam a língua também conseguem refrear todo o corpo. Aí, Tiago começa a dar alguns exemplos aqui de como a língua é perigosa, de como a língua é poderosa. E ele está dizendo aqui, a partir do versículo 3, ele diz assim: ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. O primeiro exemplo que Tiago usa é o exemplo do cavalo com a sua rédea. Você já deve ter visto, pelo menos, um cavalo com aquelas rédeas, ou talvez você tenha cavalgado em um. Mas quando você coloca as rédeas em um cavalo, uma parte dela fica na boca do cavalo, dentro da boca. Quando você puxa a rédea, na verdade, você puxa dentro da boca do cavalo. E aquilo faz com que ele pare. Agora, perceba essa ilustração. Porque o cavalo é um animal extremamente forte. Muito forte. Um dos mais fortes que tem na natureza. Mas através da sua boca ele é controlado. O que Tiago está dizendo aqui é que, assim como a rédea, o freio, é colocado na boca do cavalo, a gente também precisa colocar um freio na nossa boca. E todo o corpo do cavalo é controlado a partir da sua boca. E nós também precisamos cuidar do que a gente fala, porque assim a gente vai estar controlando todo o nosso corpo. Ele continua. Olha o segundo exemplo que Tiago dá aqui no versículo 4. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Você já andou no navio? Eu já andei no navio gigantesco. Já naveguei, né, por um navio gigantesco. O navio realmente era muito grande. Tinha 9 andares o navio que eu andei. Só que se você fosse lá na sala de controle, você iria ver um leme bem pequeno. Em relação ao tamanho do navio, ele era insignificante. Mas aquele pequeno leme faz com que o navio se desvie para a direita, para a esquerda, que tome todas as direções necessárias. Ele é pequeno, mas é muito poderoso para controlar todo o navio. Esse é o segundo exemplo que Tiago nos dá sobre a língua, sobre o poder da língua. A língua também é um pequeno órgão, mas ela controla todo o nosso corpo. Aqui no versículo 5, Tiago fala isso. Ele diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. E aí ele dá um outro exemplo. Ele diz assim: vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Se você olhar nas reportagens, aí, especialmente no período da seca em determinados locais do Brasil, você vai perceber muitas queimadas. E a maioria dessas queimadas começa com uma pequena fagulha. Talvez um cigarro que alguém jogou no chão ou outro tipo de fagulha. Mas começa com uma pequena fagulha que coloca fogo na palha e coloca fogo numa floresta inteira. Tiago está nos dizendo que a língua é desse jeito. Aqui no versículo 6 ele diz assim: ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tiago está bem chateado com essa questão do uso da língua aqui, né? Ele está falando muito duro, porque é a língua, quando mal utilizada, as nossas palavras, quando mal utilizadas, elas também colocam fogo nos relacionamentos, elas colocam fogo na sociedade. Pequenas palavras podem gerar grandes movimentos sociais de violência. Nós precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos. Mas Tiago continua aqui no capítulo 3, no versículo 7, ele diz assim: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago está bastante chateado e impressionado com essa história da língua, né? Mas olha uma afirmação que Tiago faz aqui e que eu quero destacar para você. Ele diz assim: nenhum homem consegue dominar. Nenhum homem é capaz de dominar. E aqui a gente chega num ponto que a gente precisa parar para conversar. Nenhum de nós tem o poder de controlar a nossa língua. Nenhum de nós. Porque o pecado coloca em nós essa vontade de querer falar mal do outro, de querer desprezar o outro, de querer estraçalhar a vida do outro com a nossa língua. O pecado nos traz essa propensão. Parece que nós temos prazer em falar mal do outro. Mas se nós queremos controlar a nossa língua, nós precisamos de ajuda externa. E eu não estou falando aqui exatamente de psicólogos, de psiquiatras. Esses profissionais podem nos ajudar. Mas eu estou falando aqui especialmente do auxílio de Deus. É Deus quem vai nos ajudar a termos o controle da nossa língua, de tal forma que nós podemos e devemos pedir a Deus para que Ele nos dê forças para controlar. Queridos, eu estou falando com você até agora sobre todas as questões da língua em relação ao outro. Mas nós também podemos usar a nossa língua para louvar o nome de Deus. E Tiago diz aqui no versículo 9: com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E aqui tem uma lição importante, e eu preciso que você aprenda. Os homens, todos os homens foram feitos à imagem de Deus. É verdade que essa imagem está bastante deteriorada, mas nós continuamos tendo a imagem de Deus em nós. E quando nós falamos mal de um filho de Deus, quando nós fofocamos contra um filho de Deus, nós estamos fofocando contra o próprio Deus. Quando você fala mal do meu filho, você está falando mal de mim. Quando você fala mal de um filho de Deus, você está falando mal do próprio Deus. E Tiago está nos ensinando que a gente precisa controlar a nossa língua, usá-la para abençoar as pessoas, para bendizer o nome de Deus. E lembrar sempre que quando nós estamos falando mal de alguém, nós estamos atingindo não só aquela pessoa, mas nós estamos atingindo o Criador daquela pessoa, o Pai do céu, o próprio Deus. Tiago continua, ele diz assim no versículo 10: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. E aqui Tiago nos dá o segredo para que a gente tenha boas palavras, para que as nossas palavras sejam sempre de edificação. A fonte da qual as nossas palavras saem determinará como elas serão. Se a nossa fonte, se o nosso coração, se a nossa mente está preenchida pelo mal, pelas coisas ruins da vida, por informações ruins, se você coloca para dentro da sua mente coisas imorais, se você coloca para dentro da sua mente ódio, se você coloca para dentro da sua mente raiva, as suas palavras serão um reflexo disso. Porque essa é a fonte, é a nossa mente. Mas se a sua mente está preenchida por Deus, se a sua mente está preenchida pela palavra de Deus, então você conseguirá ter boas palavras, porque essas palavras sairão de uma mente cujo conteúdo é o próprio Deus. Qual é o segredo para a gente ter boas palavras? Qual é o segredo para a gente não fofocar e sim abençoar as pessoas? O segredo é ter Jesus no coração, é ter a palavra de Deus na sua mente. Lá no Salmo diz assim: escondi sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você quer ter boas palavras sempre? Você quer sempre falar o que edifica as pessoas? Então comece a se preocupar em colocar mais a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. E assim você vai abençoar muitas pessoas.
Amém, com certeza, né? Que Deus seja louvado por isso. A gente vê que essa questão da fofoca e tudo mais não é coisa de hoje em dia. Isso já vem de muito tempo atrás, né? Até mesmo os apóstolos passando por isso. Bom, pastor, o senhor poderia já, para a gente finalizar, né, trazer uma oração para a gente também?
Vamos orar? Senhor Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a termos as melhores palavras para abençoar as pessoas. Que as nossas palavras bendigam o Teu santo nome e honrem o Teu santo nome. Nos ajuda a isso. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Muito bem, para você ligado com a gente aqui no Falando Nisso, dessa manhã de sexta-feira, pois é, se você quiser receber um presentão aí da Rádio Novo Tempo, eu digo presente, viu? Sabe por quê? Porque a gente vai enviar para você inteiramente gratuito o DVD O Sentido da Fé. Quer aprender um pouco mais como ter a sua fé mais fortalecida? Tem vários temas aqui, viu? São 15 temas: fé na existência de Deus, o que é a fé, fé na Bíblia, fé e a criação, a fé e o pecado, enfim, são vários temas, a fé e a morte. Olha só, são vários temas nesse DVD que a gente quer dar de presente para você, ouvinte da Novo Tempo. Então, se quer receber esse presente, então entre em contato com a gente agora mesmo pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Repetindo, 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou, se preferir, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, que é o 12 98244 4449. Repetindo, 12 98244 4449. E o nosso programa Falando Nisso de hoje fica por aqui. Próxima sexta tem mais Falando Nisso aqui na Rádio Novo Tempo. Muito obrigado pela sintonia.